Eu sou a Ana Vaz no Instagram, @anavaz_imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, @BrunaGuadaim, e esse é o Juntas. Eu nem lembrava mais como era a cabeça deste podcast. Você que nos ouve, né?
Não, a gente perdeu a mão, né, Bruna?
Perdemos.
Tentou 3 vezes começar a gravar aqui agora.
Não conseguia.
E a gente não conseguia, muito bem. Mas, ó, então juntas, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nesta área que não para de crescer e se transformar, sim, se transformar. Se transformar. Nós estamos falando nesse podcast em atuar como consultoras, como se a gente estivesse em 1978, ou 80, ou 90, né?
Ou em outro país,
ou
né?
Em outro país, exatamente, não é verdade?
Ah.
Mas, bom, muito bem. Se você é consultora de imagem, muito bem-vinda. Se você não é, muito bem-vinda também, ou bem-vindo. A gente está aqui falando sobre empreendedorismo também no geral, né, Bru? A gente acaba conversando sobre temas que impactam a vida de quem empreende, especialmente, né, das mulheres, no nosso caso aqui. E hoje a gente fala, Bru.
Não, 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 é isso, não. O tema de hoje vai ser uma aula, gente. Já tenho certeza disso, já estou preparada.
Vai ser para a gente ferver a cabecinha aqui, no mínimo, né, Bru? No mínimo. O tema de hoje serve para quem não é da área de consultoria de imagem. Então, por exemplo, você está ouvindo a gente, você é de RH, você é do corporativo de uma empresa, preste atenção nesta conversa de hoje, né? Mas ela está, assim, de uma certa maneira, muito conectada à nossa atuação como consultoras de imagem. A gente vai falar sobre dress code profissional. Não é o primeiro episódio que a gente faz sobre isso, hein, né? A gente já tem episódios sobre isso. Inclusive, essa semana, lá no Libertinas, né? Uma das nossas libertinas até falou assim: meninas, ouvi o episódio sobre imagem profissional, né? Acho que a gente até chamou ele de dress code profissional, Bruno, você lembra?
A gente coloca aqui no 114, quebra de protocolos e códigos de vestimenta, mas não é esse.
Não é esse, mas se você quiser, você
também
pode
dá.
Esse é interessante, tem super uma conexão com o que a gente vai falar hoje.
A gente fala sobre imagem pessoal e as fórmulas mágicas do Instagram 116, que também tem a ver, né?
Uhum.
E eu vou... Ah, e tem o 109, que é o Estratégia de Imagem Profissional, que eu acho que é esse que as meninas estavam falando lá no Libertino. Episódio 109, tá?
Exato.
Que a gente fala, né? Precisa mesmo usar um blazer para ter a tal da imagem profissional de credibilidade... Enfim, a gente traz esses tipos de questionamentos, não é mesmo?
Exatamente. E hoje a gente vai começar fazendo um questionamento, que é, na verdade, né, Bru, o título de uma matéria, né, da Forbes Brasil. Essa matéria, gente, é uma matéria em que eu fui fonte, né? E ela foi escrita pela Fabiana Correia, pela Fabi, uma jornalista que, se você, aí, colega consultora de imagem, não acompanha, você deveria acompanhar. Tá? Por que eu vou te sugerir acompanhar a Fabi Correia? Você pode seguir a Forbes Mulheres, ela faz muita coisa para a Forbes Mulheres. Forbes Mulher, né? Acho que é não Mulheres. Mas, anyway, dá para você olhar lá. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver que eu postei hoje. Hoje é dia do trabalho. Estamos aqui neste trabalho, eu e Bruna.
Gravando,
né?
No feriado do trabalho.
Exatamente.
Porque, né? As agendas estão bem fáceis.
Exatamente. Então, tem lá no meu Instagram, dá uma olhadinha. Tem o arroba da Fabi, né? Se eu não me engano, é arroba Fabi. .co.sa, mas lá no meu Instagram você vai achar e acompanha ela. Fabi é uma jornalista especializada em trabalho. Ela já trabalhou para a revista Exame, Como é que chama, Bru? A gente até falou agora há pouco disso. Olha, eu e a minha cabeça de menopausa na Você S.A.
Você se a sim.
A Fabi já foi repórter da Você S.A., né? Então, assim, ela conhece muito bem as questões do trabalho, entre outras coisas, questões de imagem. Ela é consultora de imagem também. Ela já atuou na área, mas ela voltou para a redação e já faz um tempo e assumiu aí, se eu não me engano, a Forbes Mulher. Ela voltou, se eu não me engano, por causa disso. Mas, vamos lá, vamos começar com a frase que
Vamos.
é o título da matéria, que é a seguinte: look de trabalho. Faz sentido as empresas terem dress code em 2023? E aí, o olho da matéria, gente, o olho é sempre aquele pedaço, aquela frasezinha abaixo do título, né, que contextualiza um pouco a matéria para a gente fala assim: ah, vou ler, não vou ler, né? E aí ela fala o seguinte: olha, o home office mostrou que trabalhar com roupas confortáveis traz felicidade. Presta atenção, nós vamos falar disso também aqui. Por isso, os inimigos da imagem e o dress code do Inter viraram meme rapidamente. Ah, coisa importante para a gente falar aqui, contextualizando vocês. Há uns 10 dias, mais ou menos, acho que é isso, Bru,
Acho que
talvez.
sim, deixa eu ver aqui
Na
na
semana
matéria,
passada,
mas
com
acho que foi.
certeza, né?
É, com certeza.
Finalzinho aí, comecinho de
Eu acho que foi meio de abril.
mês de abril,
É.
né? O Inter, gente, que é um banco, que é um banco digital, ou seja, ele não tem
Um
agências.
formato tradicional de banco, né?
Exatamente, ele não tem esse formato tradicional e nada, né? Nada disso, tal. Mas, obviamente, ele atende clientes. Eu imagino que alguns clientes o Inter atenda presencialmente. Ok? Por que que eu imagino isso? Eu conheço a rotina do Inter? Não, não conheço a rotina do Inter. Mas eu vou fazer aqui algumas especulações, tá? Então eu posso estar errada. Mas eu imagino que o Inter atenda alguns clientes presencialmente, possam ser grandes contas corporativas, né? Pode ser, por exemplo. E aí, esse presencialmente pode acontecer muito ocasionalmente, né? Eu não sei se o Inter tem, por exemplo, uma área de grandes fortunas, mas vários bancos têm, e aí é um atendimento, obviamente, todo especial e tudo mais, né? Eu estou inferindo isso porque o Inter lançou esse código de vestimenta, que é um documento interno, gente. Um dress code profissional de uma empresa é um documento interno. Esse documento foi vazado. Olá, bem-vinda a 2023. Você não é mais dona da sua narrativa. Você que tem a sua marca não é mais dona da sua marca, ok? Você divide a sua marca com as pessoas que trabalham com você ou para você, né? Com seus fornecedores, com as suas equipes, com a sua comunidade. E a gente tem aí narrativas, não é? Não estão mais na mão da marca, ou de quem acha que é dono da marca.
É, hoje em dia há essa conversa com o público, a gente fala disso inclusive em aula, né?
Exato.
Que essa promoção, vamos pensar assim, né? Que existe da comunicação, ela não é mais da marca somente, né? É uma troca entre
Exatamente.
comunidade, usuários, potenciais usuários e
Exatamente.
a marca. É
E a
uma
marca.
conversa.
É. E a gente está no mundo da pós-verdade. Bem, acho que é uma outra coisa para a gente entender aqui. Que é um mundo em que a gente não consegue mais confiar completamente nas nossas fontes, não é verdade? Tem muita informação por aí voando, a própria marca não tem muitas vezes controle do que está por aí, o que falam sobre, etc. Então, as narrativas vão ser muitas vezes também, de novo, além da nossa capacidade de controlar, tá? Então, esse é um. Quando eu falo bem-vinda 2023, só uma parte do cenário, mas é uma parte importante. E por que eu acho que é importante? Porque o código foi vazado, gente. Alguém que trabalha lá ficou insatisfeito, achou ridículo. A gente não sabe o quê, mas vazou.
Pois no mundo.
Pois no mundo. E uma vez que foi para o mundo, amor, tchau, né?
Já era,
Segura,
gente.
já era. Esse código, ele foi fonte de posts, de matérias em veículos importantes. Ele ganhou, né, uma notoriedade gigantesca. E eu acompanhei em vários, eu acompanhei no próprio Instagram do Inter, acompanhei as diversas matérias que foram feitas, e aí conversei na semana passada mesmo com a Fabi sobre, né, esse tema, e a matéria saiu na sexta, mas a gente acabou, eu acabei só postando hoje aqui no Instagram, tá? E aí, acompanhando, o que que eu vi, Bruno, que eu acho que é interessante, também precisamos contextualizar. Algumas pessoas a favor, ok? Dizendo que é o mínimo, é o que a minha mãe ensina, é não sei o quê, não sei o que lá, né? Tipo, imagina, né? Tem que fazer assim, tem que fazer assim. Ok, beleza. Mas muita gente, inclusive clientes do Inter, no perfil do Instagram, falando coisas, cara, eu printei, eu vou entrar
Você
aqui porque
printou, né?
fantástico.
Então.
Printei, Bruna, até esqueci, eu ia postar e falei, não, deixa, não vou postar assim, não vou ser tão malvada assim. E aí a gente tem, assim, uma ridicularização de código por parte das pessoas, tá? Eu vou. Deixa eu pegar aqui nos meus screenshots aqui, ó. Deixa eu ver se eu já acho. Semana passada, retrasada. Ah lá, vamos lá. Comentários do tipo, gente, aceitam clientes com capinha de celular velha? Banco Inter só não dá liberdade para os colaboradores. Aceita cliente com
Nossa.
peeling na roupa, famosas bolinhas? Dá liberdade de ter pets que soltam pelo. Será que devo desinstalar o app do Banco Inter por estar usando um celular com película trincada? Gente careca, vocês aceitam? Cliente com corte Black Power? Cliente pode ter pelo de cachorro na roupa e película trincada? Ou também não? Pelo visto, o serviço é ruim e ainda querem ditar regras abusivas aos colaboradores. Opa! Acho que a roupa do amigo não está alinhada com os decretos de estilo da firma. A roupa do amigo era a roupa alguém que estava vestido ali nesse vídeo. Ok? Se você for lá no meu Instagram e olhar o post que eu fiz, eu não
É
coloco esse em
verdade.
especial, mas eu tinha feito prints de equipe do Inter no site. Né? Então, por exemplo, um diretor que está com a barba por fazer, uma funcionária que está com a manga da jaqueta amassada, né? Um outro menino que está com a gola da camiseta polo dele já mais molinha, mais tortinha, e todos eles estão no espaço de comunicação oficial da marca, é o site.
Exato, exato.
Né? Então, quando a gente vê que nas fontes oficiais de comunicação de uma marca estão imagens que não condizem com o que a marca fala, a gente tem aí um excelente exemplo de ruído de comunicação. Falta
Opa, com
contexto.
certeza.
Né? E as pessoas estão alertas. Clientes ou as pessoas que talvez tenham ido lá só para criticar, mas é interessante como são coerentes as críticas aqui. Porque esse guia de estilo, sim, ele foi chamado também de guia de estilo, ele foi elaborado, eu tenho certeza, com as melhores intenções. Mas, se alguém vazou, se tem tanta gente questionando, né? Mesmo a gente sabendo que uma marca, uma empresa tem direito de fazer algumas exigências, nós vamos falar sobre isso também, porque isso está previsto em lei, mas existe um limite para as exigências, né? Quer dizer que deu ruim. Eu não tive acesso ao material todo, tem gente que diz que ele foi inteiro vazado na internet, tem
Ah,
alguns
é?
sites que têm vários prints, inclusive, mas tem sobre guarda-roupa cápsula, né? Tem sobre
Inimigos da
os inimigos da
imagem.
imagem. E aí entra, por exemplo, pelo de pet, entra roupa com bolinha,
Unha
entra
descascada.
unhas mal feitas,
É,
barba,
mal
acho
feita.
que é barba mal feita, se eu não me engano. Deixa eu ver, eu tenho aqui
Eu
alguma
também
coisa.
tô
Você
aqui,
tem,
ó.
Bru?
Lingerie marcando ou aparecendo, né? As roupas amassadas ou furadas ou com manchas ou desbotadas, acessórios, calçados velhos, sujos, a unha e a sobrancelha mal cuidada,
então.
Barba e cabelo sem corte, maquiagem borrada ou excessiva. O que seria maquiagem excessiva, não é mesmo?
Então, Bru, aí é que tá. Essa lista que você falou é uma lista absolutamente plausível de interpretação. Tá? Então, essa primeira, acho que a gente, quando a gente fala de um código de vestimenta, a gente está falando de comunicação e tudo mais, né? Mas podemos pensar aí que essa é uma comunicação ruim, é uma comunicação não. Ela não é específica. É específica em alguns momentos e absolutamente aberta em outros. Tá? Por exemplo, o que é a maquiagem excessiva? O que é uma barba ou um cabelo mal arrumado ou mal feito?
A unha, a sobrancelha,
A
mal
unha, a
cuidada.
sobrancelha, né? Mal arrumada, mal feita, né? Então, esse é um tipo de material que, quando ele vai ser escrito, ele precisa ser escrito com delicadeza e com clareza. Eu acho que a combinação dessas duas coisas podem fazer com que a gente entregue um código que vai ser muito bem-vindo para as pessoas, né? Que pode, sim, deixar a gente meio de bode, falar, poxa vida, né? Tenho que estar de um jeito X para ir lá atender aquele cliente? Tenho, mas esse jeito X, talvez ele seja simples. Por exemplo, vamos lá, né? Como é que a gente poderia pensar? O seu cliente falou assim: olha, eu estou tendo alguns desafios de imagem, quero fazer um código e eu quero dirigir algumas orientações à minha equipe quando ela atende cliente. Ok? A primeira coisa que eu ia perguntar é: que tipo de cliente? Tem mais do que um cliente específico? Quem são esses clientes que são atendidos? Porque aí a gente pode falar: tem corporativo, tem grandes fortunas, tem, sei lá, né? Account. Quem são eles? Ok? Que tipo de atendimento? É sempre presencial? Beleza, ok. O que está incomodando? Se a pessoa que me contratou diz que as minhas funcionárias têm que estar com a unha bem feita. Eu vou perguntar: como assim a unha bem feita? Você exige que as suas funcionárias estejam de unhas pintadas? Elas deveriam estar. Será? Você paga o esmalte, manicure, etc. Você pode dizer, né, que as mãos, por exemplo, são parte importante do processo de comunicação. As pessoas falam com as mãos vão ser notadas num processo de interlocução próximo. Então, uma mão que está com a unha cortada, né, ou limpa, se ela está longa, ela pode estar lixada, etc., né, pode trazer um efeito muito menos negativo do que você exigir algumas coisas que custam dinheiro das pessoas, principalmente das mulheres, né? E você não prover. Então, o que a gente vê é que o código, tudo que eu vi do código, Bru, ele é muito genérico. Me lembra meu livro, lá de 2006, né? Dicas que você dá são mais aleatórias e mais gerais. E que, na verdade, eu daria de maneiras completamente diferentes hoje, e que elas têm que levar em consideração a cultura da empresa, quem vai ser atingido por isso, por que motivos, o que sustenta você pedir alguma coisa como essa, né? Porque, gente, não pode nem mau hálito nem chulé. Caramba, ninguém sabe, né? Até uma das conversas que eu tive com a Fabi Correia, quando a gente estava falando sobre. Que eu estava falando com ela para a matéria, é que eu fiquei imaginando qual é o gatilho que fez com que esse código fosse escrito e que coisas com chulé e mau hálito aparecessem ali, né? E fiquei pensando aí nos meus 20 anos de consultoria para o corporativo, é muito comum que, quando a empresa está com desconforto, ela chama uma consultora para dar uma palestra, um treinamento ou fazer um código. E ela transfere para a consultora algumas
A
responsabilidades
responsabilidade
que
é.
muitas vezes são da empresa. Então, a gente pode falar de mau hálito de uma maneira genérica, mas provavelmente você não vai resolver esse problema. Esse é um tema que precisaria ser tratado no um a um. Então, alguém da empresa vai precisar falar. Vai ser o líder, a líder, né, a chefe direto dessa pessoa, pode ser alguém do RH. Existem maneiras para isso? Existem? Existem. Vou contar aqui? Não, não vou contar aqui. Isso você encontra no meu curso, no nosso curso de comunicação. Sim, gente, tem maneiras de conduzir conversas difíceis, né? Sim. Pode parecer uma bobagem, mas tem.
É. É, uma coisa que eu acho que vale lembrar é, trazendo o teu exemplo da unha aqui, né? Quando a empresa exige alguma coisa do vestir do funcionário, tem que virar uniforme, né? Então, acho que isso tem que ser bem, sempre lembrado, e essas leis mudaram recentemente, né? Ainda mais. Então, assim, tem que estar muito alinhado com o jurídico sempre quando for escrever
sempre,
um código,
sempre,
né?
Sempre. Essa é a pergunta de ouro, tá? Essa é a pergunta de ouro. Tanto quando você está fazendo um código, quando você vai fazer uma palestra e alguém pede alguma coisa muito aplicada para você, como por exemplo, às vezes, gente, parece besteira, tá? Mas o briefing vem assim, ó. Você tem que falar que é vulgar mulher usar decote. Você tem que falar que roupa apertada é vulgar. E tô falando já direto no feminino, porque se eu olhar para trás, para os briefings que eu tive ao longo dos meus 20 anos aí de corporativo, a esmagadora maioria eram desconfortos em relação à imagem feminina.
Uhum.
E a gente sabe que esse desconforto existe, porque o parâmetro da boa imagem profissional é um parâmetro da roupa masculina e da estética masculina, né? E a gente sabe que existe uma diferença muito grande entre estética feminina e estética masculina, né? Muitas vezes a gente vai ver que a roupa feminina, ela é mais propensa a sexualizar a mulher. A gente sabe disso. São roupas mais justas, mais decotadas, é comum, ok? Mesmo na alfaiataria, sim, mesmo na alfaiataria. Uhum. Então, você tem, de um lado, marcas muitas vezes produzindo roupas que sexualizam esse corpo, né? Que exacerbam, né?
Uhum.
Esse ponto. E empresas dizendo que você não pode fazer isso, né? Que não pode acontecer isso ou aquilo. Ou, por exemplo, as mulheres têm repertório de moda muito maior do que o masculino. Então, estou incomodado com o tipo de estampa, estou incomodado com a cor. Ou seja, na verdade, estou incomodado com a presença. Muitas vezes a sensação que eu tenho quando eu estou sendo brifada para um código corporativo, se você é de empresa e estiver ouvindo isso e ficou incomodada, parabéns, tem que ficar incomodada mesmo, é que as pessoas estão incomodadas com a presença das mulheres.
Uhum.
Né? Então, mudar essa imagem dessa mulher, para ela se parecer mais com esse homem profissional que usa só roupa social, a camisa, o blazer, nananá, é um jeito de apaziguar isso, né? De tirar essa dissonância, né?
Uhum.
Muitas vezes. Então, vamos falar do cabelo da mulher, da maquiagem, nem muita maquiagem, nem pouca maquiagem. Então, assim, é sempre uma medida muito difícil, né? Então, eu acredito, Bru, que um código hoje, e uma palestra, um treinamento, eles precisam, a gente precisa ter. Por isso que você pode perguntar por e-mail ou por WhatsApp, né? Você me pediu tal coisa, eu tenho dificuldade em falar isso, acho que isso pode ser um problema, de acordo com o artigo tal aqui, ó, da CLT, pode te causar esse tipo de problema. O seu jurídico está de acordo com isso? Porque isso te resguarda.
E, sim.
Meninas, não quer dizer que a resposta daquele indivíduo que está te contratando seja verdadeira quando ele diz está, tá? Mas você tem como se defender. Eu passei por isso em 2012. Tá vendo aqui até o período, né, em que eu estava fazendo um código gigante para uma empresa e a pessoa que me contratou tinha desejos específicos de imagem das equipes. E me pedia coisas do tipo, não pode usar barra italiana, não pode usar não sei o quê. Mas eu falava, mas por que que não pode isso ou aquilo? Aí eu perguntei, se o jurídico uhum. está envolvido nisso, está. 9 fora, essa pessoa foi demitida. E uma outra equipe, deu muito rebuliço isso. E uma outra equipe assumiu e continuou comigo porque sabia que eu tinha feito as perguntas certas. Nesse sentido. Ok? Então, a gente precisa entender que existem parâmetros legais que, né, colocam limites, gente, no que uma empresa pode pedir ou não. Ó, para quem quiser depois pesquisar, artigo 456 do decreto-lei, se você colocar no Google artigo 456 CLT e colocar roupa, colocar uniforme, já vai aparecer. Tá? E aí, no artigo 456, a gente tem escrito, por exemplo, que, tracinho A, tá? 456, tracinho A, item A. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada, incluído na lei número 13.467 de 2017. Parágrafo único. Higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados na higienização das vestimentas de uso comum. Ou seja, a empresa pode pedir, sim, algumas coisas, mas uma vez que ela exige, ela precisa prover. Se ela não prover, ela pode ser processada e condenada. E aí, sim, gente, existem casos, por exemplo, ó, quer ver? Eu separei uma materinha aqui, rapidinho, Bru, só para contextualizar.
Claro.
Sobre algumas coisas que já têm jurisprudência. É assim que fala, gente. Né? Então, por exemplo, ó, vamos lá. Olha isso aqui, que coisa mais maluca, tá? Em abril de 2021, foi determinado, eu estou lendo, gente, uma matéria do Conjur, ok? Conjur é um site jurídico. Em abril de 2021, foi determinado o pagamento de indenização de R$50 mil por danos morais à empregada obrigada a se vestir de, aspas, maneira sensual para conquistar mais clientes e para melhorar sua posição no ranking de desempenho dos empregados. Pasme você.
Tá?
Então, tem empresas que vão fazer isso também, ok? Um outro exemplo, quer ver, ó. Cadê aqui? Empregador responsável. Empregador é responsável pelo fornecimento de vestimentas exigidas para o trabalho, né? E aí, aqui, gente, nesse caso, olha só, tem um processo que estou comprovado que o empregador exigia que a empregada, ó, gente, sempre mulher, né? Uma comissária de bordo se apresentasse de, aspas, que é o que a empresa está pedindo, tá? Por isso está entre aspas a matéria, forma impecável, devidamente maquiada, com cabelo cuidado, as unhas pintadas. Diante de tal exigência, nada mais justo do que obrigar o empregador ao pagamento dos gastos para manutenção de tais cuidados. Então, já tem processo da indenização em relação a isso, ok? Se a gente olhar, algumas coisas do Inter podem cair aí.
Podem.
Né?
E, Ana, você falando aí, eu me lembrei de uma cliente que eu já atendi há muito tempo atrás, logo que eu comecei, inclusive, na consultoria, que ela trabalhava em banco nessas áreas que atendem grandes clientes, clientes VIPs e tal. E ela tinha uma lista de marcas que ela tinha que se vestir, de bolsa, sapato. Só que eles davam um
Isso.
benefício em
Isso.
dinheiro, né? Então, na
Exato.
época, acho que ela tinha que ter, sei lá, a bolsa da George Bischoff, não sei, tinha uma lista de marcas assim, né, brasileiras. E aí ela usava, mas ela ganhava, além do salário dela, esse
Isso.
dinheiro para gastar com roupa. E na época teve até uma questão porque ela ficou grávida e ela não encontrava roupas, né? E, enfim, variedade. E aí acho que ela já tinha ido várias vezes com o mesmo vestido e o chefe dela chegou e falou para ela: "Mas você só tem esse vestido?"
Não, 15
E ela: "Não, mas é o único que entra na minha barriga de grávida, né?" E, enfim, né, só para, eu não sei, mas isso faz muitos anos, eu nem sei se isso ainda existe
Bru,
dentro,
até pouco tempo
né?
atrás existia, eu imagino que ainda exista sim, até porque, e por exemplo, ó, eu tive uma cliente e até a marca da caneta que ela ia usar. Então, ela tinha que usar uma Montblanc, né? Então, a gente pensar que, sim, várias empresas fazem exigências, mas, de novo, ela era alguém que cuidava da área de grandes fortunas, tinha clientes, né, que usavam marcas específicas. Então, lembra que a gente fala sempre de espelhamento? Aqui o banco está sugerindo a ideia de espelhamento, só que ele está pagando que haja espelhamento, né? Então ele tá dizendo, você vai usar isso? Então tá aqui, ó. Esse é o dinheiro para isso. Você tem uma verba, certo? E mesmo assim, ainda precisa ser, precisa haver cuidado, que essa verba precisa realmente estar alinhada à realidade do mercado de moda, por exemplo. Quanto custa essa caneta? Quanto custa terninho dessa marca? Como é que é? Porque até assim pode, né, pode haver problema. Então, uma das coisas que eu falei na matéria com a Fabi, acho que vale super a pena, quem tiver tempo, ler, porque de lá tem links para outras coisas e informações interessantes, é que assim, código, gente, os códigos sempre vão existir. A gente vive se comunicando através de códigos. O que acontece é que algumas maneiras de codificar as coisas não fazem mais sentido. Então, você precisa repensar em como organizar a sua comunicação, que códigos realmente interferem ou não, que coisas que, né, você. Eu fico pensando nessa lista dos inimigos da imagem. Né? Se isso não é uma vontade, muitas vezes, de, nossa, deixa eu prestar meu serviço aqui, vou fazer uma lista bem grande. E aquelas, e algumas coisas ali nem eram de preocupação. Então, por exemplo, aqui, eu não sei se houve esse tipo de treinamento ou não, mas aqui, o que faria muito sentido é você fazer com esse time que atende clientes um treinamento de comunicação visual mesmo, específico. Né? Falando dos possíveis tipos de espelhamento, intersecção entre marca pessoal e marca corporativa, tradução da marca corporativa de forma tangível na roupa, tradução da personalidade do indivíduo, né? Também naquela roupa, fazer tradução do cliente, da imagem daquela categoria de clientes para aquela, para a roupa daquele indivíduo que está atendendo. Você dá para aquela equipe uma clareza que vai além de dizer que não pode pet, pelo de pet. Entende? E aí é muito engraçado, né? Porque quando a gente vai falar dos específicos de espelhamento. Às vezes você pode até espelhar pelo de pet. Estou dando um exemplo esdrúxulo, mas algumas coisas que geram conexão estão justamente nas especificidades de você próximo, né, do cliente. Ah, eu sei, meu cliente tem gato, eu também tenho gato, né? Aquele pelinho na roupa vai aproximar. Parece conversa de maluco, gente, mas é importante a gente entender. Pessoas compram pessoas, e às vezes as empresas acreditam, né, que tem que ter um rigor além do que, na verdade, seria o necessário,
Sim, uma
né?
formalidade que não precisa, né? Muitas vezes, né?
Deixa eu só ver uma coisa aqui, Bru. Para a gente falar. Ah, outra coisa que a gente ia falar também, que a Fabi, ela abre citando, né, que roupas confortáveis trazem felicidade. Então, vamos lá. A gente tem toda uma propaganda aí, inclusive na nossa área, né, de que, olha, se vista para trabalhar em casa, né, você está mais arrumado. A gente falou muito disso na pandemia.
Traz produtividade.
Traz produtividade.
Inclusive, a gente mesmo falou isso num episódio
Exatamente.
Super antigo.
Exatamente. E, gente, pode trazer, ok? Pode trazer.
Uhum.
Só que essa não é uma verdade absoluta. A gente precisa entender que traz para a gente. Porque quando a gente fala de cognição indumentária, o que é cognição indumentária? É a área da psicologia que estuda os efeitos da roupa em nós. E aí são os efeitos visuais, sensoriais, de storytelling, ok? Sobre aquela roupa, o significado da roupa. Se você não tem um significado que faz sentido para você, se o sensorial atrapalha, né? Se você não se conecta com aquilo que você está vestindo, obviamente você não vai se sentir mais produtivo e mais feliz em relação
uhum.
àquilo. Né? Então a gente precisa tomar cuidado, por quê? Porque às vezes a gente extrapola e generaliza algumas coisas, né? Eu lembro que tem um estudo muito interessante sobre o uso de jalecos brancos, ok? Um pesquisador da área de cognição indumentária, ele faz esse estudo e ele separa dois grupos. Um grupo vai vestir, os dois grupos vão vestir o mesmo jaleco branco.
Uhum.
O grupo, Bru, vai ser convidado a vestir o jaleco e responder algumas questões, e eles recebem a informação de que aquele jaleco é um jaleco usado pela equipe médica. Então, aquela pessoa, naquele momento, é médica agora, né? Está na equipe médica. E o outro grupo diz, né, entende que aquele jaleco é de alguém que faz uma pessoa que tem um desempenho de auxiliar de laboratório. O que ele percebe? As pessoas que foram informadas usando o mesmo jaleco, o grupo do jaleco, que era jaleco de médico, se sai melhor no teste. Ok? Eu lembro que depois eu fui ouvir um podcast, esse cara é incrível, né? E daqui a pouco eu procuro o nome dele aqui e eu falo. E aí o interlocutor dele no podcast tentar ajudar, né, e falar assim, então quer dizer que roupas, né, mais formais, ou que você, quando, né, se você acreditar que a roupa ajuda você a vender ou a fazer um desempenho melhor, é verdade, né, o estudo prova isso, né, e aí o cara do estudo fala o seguinte, fala não, o estudo é pessoas usando jaleco branco. Então, assim, o que ele
uhum.
quer dizer quando ele faz essa... Ele estressa esse ponto. As respostas de um estudo são específicas. Elas têm um controle. Não dá para a gente extrapolar.
Sim.
Entendeu? Não dá para a gente extrapolar. Tá? Então, é importante a gente também se proteja como consultora de imagem, procurando, né, os respaldos e as informações corretas. E aí, a Fabi traz na matéria, quer ver, os dados aqui, deixa eu achar aqui de novo onde eu estou com a matéria. Não, peraí, você está com ela aberta? Aqui, ó.
Eu estou.
Ela fala que teve uma... Ah, que na verdade, ó, a marca Lululemon, né, fez uma pesquisa com mais de 20 mil pessoas na Austrália, Canadá, França, Alemanha e Japão, entre outros países. E 81% dos respondentes disseram que têm melhor desempenho no trabalho quando estão vestidos confortavelmente. 76% sentiram que roupas casuais criaram melhores conexões entre colegas. Iam, né? Melhores conexões entre colegas.
Inclusive, a Lululemon lançou na época dessa pesquisa uma calça masculina com uma tecnologia mega confortável, porque ela parecia uma alfaiataria, mas era um moletom.
Uhum.
Eu lembro.
É isso aí. né? Claro que eu olho para essa pesquisa e vou perguntar, Lululemon, né? Quais são as perguntas? Então a gente pode investigar mais e ver o
Sim,
quanto.
eles querem vender roupa confortável,
Exatamente,
óbvio, né? Porque
exatamente.
vendem calça de ginástica, roupa, né, de yoga e tal.
Mas quando a gente faz uma correlação com os estudos de cognição indumentária, que é como você se sente dentro daquela roupa, para mim faz muito sentido. E a gente, do começo da pandemia para o final da pandemia para hoje, a gente sabe que, né, houve uma mudança radical na nossa relação com o vestir.
Sim.
Né, a gente até já falou disso em aula, né, Bru? Assim, teve um véu que caiu, né? As pessoas entraram umas nas casas das outras, né? Elas estão. Você está vendo, a gente teve uma aula que a gente conversou com clientes nossos do corporativo, né? E eu tive uma conversa, né? Uma informação de que, por exemplo, um prestador de serviço está ali, né, no Zoom com uma equipe que está contratando aquele indivíduo para prestação de serviço, e a equipe inteira tá tipo cada um mais, assim, eu lembro que a resposta foi tipo mais chumbrega que outra, né?
Ou até de
Camiseta
câmera fechada.
de câmera fechada e tudo mais. Então, existe um gap, gente, entre o mundo ideal e o mundo
Sim.
real. E muitas vezes quem vai desenhar o código corporativo precisa entender que tem esse gap, precisa ser muito específico. Muito específico, não dá para a gente se pautar em coisas que faziam sentido há 20, 30, 5 anos atrás.
É, e mesmo que, de repente a consultora tenha uma vivência em ambiente corporativo, que a gente sabe que ajuda, né, a se colocar no lugar daquela empresa na hora de fazer o código. Porém, é o que a Ana falou, né, a vestimenta mudou muito, a gente fez até uma aula falando disso dentro do, acho que foi do Libertinas, né, que mudou, não tem como, a pandemia acabou mudando a forma de trabalhar híbrida. Tudo mudou, a gente sabe que poucos lugares não tiveram impacto. Inclusive, uma cliente minha que trabalha em um banco super certinho, assim, super tradicional, digamos assim. É, eles não fizeram home office, então basicamente continuou muito parecida a vestimenta. Mas se você olhar, a maioria das empresas mudou e mudou de cima para baixo, né? Dos grandes líderes que antes usavam muitas vezes camisa, passaram a usar polo, né? A gente vê o tênis entrando, que antes era só na sexta, de repente começou a aparecer em outros dias da semana. Então, mesmo que você tenha tido uma vivência lá atrás de corporativo, é bom reciclar, né? Antes de seus conhecimentos aí, antes de fazer um código, caso você seja chamada para fazer código. Eu queria até trazer rapidinho, Ana, um comentário. Eu fiz uma palestra agora no Dia das Mulheres para uma universidade, né? E aí, quando a gente fez várias reuniões de briefing e tal, elas queriam falar, trazer uma mensagem para as colaboradoras, mas até o que das pessoas falou assim para mim: eu não quero jamais que a gente entre nessa questão de o que vestir. Código, ainda mais no mundo pós-pandemia, não faz sentido. Como levar essa informação de imagem pessoal num sentido mais amplo de autoestima, que era o que eles queriam, sem ter que ficar falando de use isso ou use aquilo. Então, acho que cada vez mais a gente vê empresas caminhando para esse novo formato. Claro, tudo depende do contexto. Eu sempre falo de contexto, a Ana sempre fala, né? E principalmente quem trabalha com vendas, a gente sabe que você pode usar o contexto para fazer o espelhamento né? Que é o que a Ana falou, dos seus looks, da sua marca pessoal, da marca que você trabalha, enfim, tem muita coisa que você pode colocar aí na balança ao montar a sua estratégia de imagem, o seu look. Mas o que não dá é para a gente pegar, né, Ana, a regra de 20 anos atrás e
E
ok.
aplicar desse
Né, o
jeito.
guarda-roupa que vai servir todos os estilos, é o guarda-roupa que tem um blazer, um tênis branco, uma calça social, nem sempre, né? Então.
Eu acho que a gente precisa entender se você é consultor e vai fazer esse código, preste muita atenção na maneira como você está sendo briefada. Faça perguntas inconvenientes, porque as perguntas inconvenientes vão ser feitas para você. Se você vai fazer um código e vai entregar, ele vai ser colocado na intranet, por exemplo, daquela empresa, né? Você talvez não. E a empresa não vai te dar uma chance de conversar com os colaboradores. Você não vai ter nem como justificar, nem como entender, nem como vender as suas ideias ou aquilo que estão te pedindo. É. Então, me preocupa muito, Bru, aqui, questão, né, como a gente fala, consultoras de imagem ajudando consultoras de imagem, para que você que está aí ouvindo a gente se resguarde, entendeu? Entenda a cultura em que você está. Eu fiz um evento também essa semana e encontrei com uma pessoa que tinha comentado post do Inter, né, que ela tinha até questionado, né, que a moda estava estranha, que as coisas estavam muito diferentes, e eu respondi, porque a gente tem uma cultura muito diferente e a moda responde à cultura, né, e a imagem profissional responde à cultura organizacional, ok? Ao tempo, ao espírito do tempo que a gente está, mas a cultura organizacional. E a gente precisa entender que a empresa vai criar um código, seja um código não, que, na verdade, diz venha como se sentir melhor, como tem, por exemplo, várias empresas hoje, né?
Que adotaram, né?
Tá? Aquela empresa, ela precisa estar preparada para aquilo. As pessoas que estão lá dentro, porque uma empresa é composta de pessoas, não é? A empresa não é uma entidade, né? Quem fala com o outro, quem julga o outro, são pessoas que compõem a empresa. Então, se é venha do jeito que você se sente melhor, nenhuma liderança pode punir o seu liderado porque ele está de bermuda e chinelo.
Uhum.
Então, só que precisa estar muito claro. Muito claro. Quem escreve e quem dá voz de comando para esse tipo de coisa tem que ter uma clareza muito grande. Tem que estar tudo, todos os pingos tem que estar nos is, ok? Um tempinho atrás, eu participei de uma mesa sobre diversidade no IED, no Instituto Europeu de Design em São Paulo. Né? Sou eu que cuido da parte de ferramental de consultoria de imagem para o curso de styling, e eu fui representando uma das pessoas representando a casa. Lá comigo tinha um profissional da PepsiCo, que cuidava da área de diversidade na PepsiCo, inclusive, né? E é muito interessante, por exemplo, a PepsiCo tem essa política do venha do jeito que você se vestir melhor, né? Então, a gente estava conversando sobre isso. Uma das perguntas até que ele fez, que a gente trocou, foi: mas as pessoas estão preparadas para isso? E eu respondi: algumas estão, outras não. Só que se a empresa assume a política, ela tem que preparar. Ela tem que deixar todo mundo ciente, né? Aqui, tanto se você se sente bem, né? E de bermuda e camiseta, alguém talvez se sinta bem e de blazer ainda. E você vai ter a coexistência dos códigos. Uhum. Agora, isso precisa ficar claro também. E isso precisa ser sustentado pela empresa. Tem que estar lá... na cara de todo mundo. O que eu quero dizer com isso, gente? Se alguém entrar no site da empresa, isso está escrito lá. Claro lá. Tá? E diversidade não é só isso, obviamente, né? Que é um pilar importante, que é um pilar que faz com que as empresas olhem para os seus códigos de vestimenta, mesmo que sejam só implícitos, ou seja, não estão escritos, publicados, e analisem e falem, opa, estamos pecando aqui, estamos acertando ali, né?
Uhum.
Então, por exemplo, a PepsiCo é hoje uma empresa que contrata de qualquer universidade. Por quê? Porque ela entendeu que se ela contratasse das cinco mais isso ou aquilo no Brasil, ela ia sempre contratar um perfil de profissional. Ela, mesmo sendo uma empresa americana, excluiu a obrigatoriedade, Bru, da proficiência em inglês.
Olha.
Então, como é que ela. Mas eu estou aqui no Brasil, não vou precisar falar inglês com alguém fora? Talvez, mas você vai precisar, talvez, avançar um pouco mais a carreira para focar com alguém, mas ela provê aula de inglês. Veja, isso é o exercício de um pilar de diversidade.
Uhum. Com
Né?
certeza.
E, entre outras coisas, tem o venha da maneira que você se sente melhor. Só que você entende que está tudo abraçadinho pela cultura?
Sim,
Então não adianta eu
tá
fazer
tudo
oba-oba no Instagram,
conectado, né?
coladex e colorido e falar para a pessoa, para minha equipe, que ela tem que estar descarpando nude para atender o cliente. Porque o cliente que me compra na internet não é esse cliente do escarpão nude.
Não
Talvez
é,
alguns sejam.
gente.
Então, de novo,
É.
talvez alguns sejam. Talvez sejam, mas, de novo, cara, a comunicação, quanto mais dirigida ela for, melhor. Quanto mais você souber quem você está falando, sabe com quem você está falando, né? Mais eficiente vai ser. E imagem é isso. Imagem é comunicação, gente. Ela não é só sobre você, ela é sobre com quem você dialoga, né? Com quem você
Ah,
conversa,
sempre.
né?
Comunicação, né, sobre com quem a gente transmite, né, Ana? Dialoga no geral.
Muito, muito. Bru, não sei se você quer colocar. Deixa eu só tô dando uma olhada
Na
aqui
matéria.
na matéria. Tô até olhando algumas coisas do dress code do Inter, né? Então, por exemplo, olha, por que que eu tenho a sensação, né, de que ele é genérico? Porque tem dicas do que você acha no Instagram e no TikTok. Aí usa um elástico de dinheiro para puxar e prender
Ai.
as mangas das blusas, né? Use o sif para limpar os calçados
Sapato.
brancos. Não deu tempo de fazer a bainha, use fita dupla, né? São coisas assim. Muito genéricas
Genéricas.
mesmo, né? Tem a coisa do guarda-roupa cápsula, e aí, assim, o tênis branco, o sapato preto, o escarpão nude, o cinto, né, preto ou marrom. Então, quando a gente olha pro que eu vi aqui publicado, né, de guarda-roupa cápsula, se a gente olhar para o Instagram deles ou para o site, isso nem tá lá. Tá muito pouco representado lá, né? Eu acho que isso acabou causando esse desconforto tão grande. Em comunicação, gente, contexto é rei. Se você comunica sem levar contexto em consideração, você pode estar falando coisas que você não quer falar. Porque parte, né, da comunicação é a compreensão do que você diz.
Opa,
Não é?
com certeza. E
E só para fechar uma coisa que ficou muito na minha cabeça, uma frase que me veio muito assim, quando eu estava lendo o código, né? Quem lava e passa, quem cuida das roupas impecáveis de quem faz o código de vestimenta de uma empresa, né? Então, quando você olha hoje construção de código de vestimenta, você tem consciência dos privilégios que você tem. Você é consultora de imagem, você é gestor de RH que está fazendo isso, quem quer que você seja, né? Quais são os privilégios que você tem que você pode achar que é tão fácil assim uma imagem impecável? Né? Porque um código como esse vai para pessoas não só que têm os mesmos privilégios que você, mas que talvez demorem 1, 2 horas para chegar no trabalho, para ir voltar do trabalho, né? Tem que cuidar, sim, né, da sua própria roupa, lavar, passar, etc, etc. Né? Então, hoje em
ou que
dia,
leva o filho na escola
ou
antes
que
de
leva o filho na
trabalhar, aí o
escola,
filho derrubou o suco, derrubou sei lá o que na roupa, e aí?
né? Então, a gente precisa entender quão importante realmente essas exigências que estão sendo feitas num código como esse, e com tantos outros que tem aí, né, são plausíveis para o momento que a gente tem hoje. E quanto essas exigências, né, elas não são problemáticas para no sentido de que você não está provendo o recurso para que elas sejam executáveis,
Sim.
principalmente no caso das mulheres, principalmente no caso das mulheres, tá? Não dá mais, né? Empresas, o ambiente de trabalho mudou muito, né? A gente sabe que as pessoas querem trabalhar, elas vão fazer, né, o possível para serem contratadas, para serem mantidas, né? Principalmente no momento de crise e tudo mais. Mas, por outro lado, a gente vê também que o engajamento no trabalho despencado, né? Eu estava preparando uma aulinha aí para as nossas libertinas e já vi que em 2019 engajamento médio no mundo, né, de acordo com o estudo da Gallup, era de 31%. Gente, em 22 foi 21%. O engajamento estava subindo de alguma maneira, na média ele estava subindo um pouco antes da pandemia, mas ele começou a descer também. E veja, na pandemia, quanta gente foi demitida e tudo mais. Mas as pessoas entenderam tanto a questão de saúde mental, de como trabalhar melhor pode fazer com que elas se sintam melhor também, que a gente tem pessoas indo embora do ambiente de trabalho que elas estão, porque existem exigências que não fazem mais sentido, né? Principalmente as mulheres, principalmente para as mulheres. As coisas dos cuidados pessoais, do autocuidado feminino, né? Que na verdade é o embonecar, o embelezar a mulher, deixar ela impecável ali, né?
Que lembra o livro do Mito da Beleza, né? Sempre que você fala isso, eu
Exatamente,
lembro.
exatamente, Bru.
Lembro desse livro.
Será que a gente. Bom, acho que é isso, né? Falando tanta coisa aqui. Acho que
Uma
se eu tiver que
aula, não
deixar. Foi
falei que ia ser uma aula, gente.
uma
Foi muito
conversa, né,
bom.
Bruno? Um tricô total, aquelas assim,
Muito
né? A aula podia
bom.
ser mais estruturada, mas a gente foi conversando aqui. Acho que
Sim.
vale a pena vocês lerem a matéria da Fabi na Forbes, né? Se você procurar pelo título, é super fácil, né? Look de trabalho, ainda faz sentido o dress code, né, em 2023. Tem referências muito interessantes lá. Quem quiser saber um pouquinho sobre engajamento no trabalho, pode procurar sobre isso mesmo. Engajamento no trabalho, Gallup, Gallup, Instituto Gallup. Eles fazem há muito tempo, tem relatórios disponíveis em inglês, mas sempre dá para a gente pôr no Google Tradutor. Nesse relatório, no último, que é o do ano passado, eles falam da questão do bem-estar e da felicidade também, se eu não me engano, então vale dar uma olhada. Né? E se você é consultora de imagem, gata, você tem os seus dois pés atrás, porque não é só sobre a empresa, o código, você é contratada para fazer, a responsabilidade é sua também. Então, muito cuidado com o que vão te pedir, se isso é legítimo, se isso é legal, né? Se você não vai ficar em maus lençóis. Né? E às vezes você é pedida e acha que você é uma autoridade absoluta e que você está acima da cultura da empresa. E você vai lá e diz coisas que aquela empresa nem precisaria exercitar, porque não cabe na cultura daquela empresa. Então, cuidado com isso também. Ok? Roupa profissional é um tema sério, é um tema que é permeado por sexismo, racismo, etarismo, ok? Você pode responder legalmente algumas exigências que você faça, ou algumas frases que talvez você, né, venha colocar no seu código ou dizer na sua palestra. Então, não é um assunto banal, não é um assunto que você resolve com regra do livro do John Molloy de 1978, ok? Não é mais assim. Já foi um dia já, mas não é mais. As empresas estão sendo processadas por causa de algumas exigências, né? Então, busque isso, instrua mais sobre esse tema, né? A gente não oferece há bastante tempo, né, Bru, corporativo. Estamos aqui revendo o conteúdo de corporativo. A gente quer fazer uma integração entre o curso de corporativo que eu ministrava junto com a imagem profissional para ambiente corporativo que eu ministrava com a Camila Dalla Costa, né? Unir esse conteúdo ao Comunique, porque nunca foi tão importante esses dois conteúdos estarem juntos, certo, Bru?
Sim.
Que aí a Bru dava comigo esse curso. Então, quem tiver interesse, inclusive, pode mandar recadinho para a gente, né?
Isso.
Avisa, porque a gente logo, logo traz notícias para vocês desse curso aí, tá? E nesse meio tempo, se você for fazer, cuidado, ok? Fique muito atenta com o que é sugerido, né? Como código oficial, como, né, tem que ter em toda a empresa, a imagem profissional é isso aqui, nada mais do que isso, tá? Porque é um outro mundo que a gente tá hoje. Isso, Bruno, falei demais.
Não, não hablou, não. É outro mundo, e vamos pensar que hoje, né, só complementando, as gerações que estão mais presentes no ambiente de trabalho, as mais jovens, que são os millennials, e a geração Z, principalmente, né, a geração Z pensa de maneira diferente em relação à vestimenta, né? E ainda tem isso.
Tem. E
Então,
somos mais
né?
desengajados no como o resultado do estudo da Gallup, sempre somos mais desengajados, principalmente os Zs, né? Por quê? Porque tem um olhar, dá um valor para o trabalho muito diferente do que gerações como a minha, que sou X, ou como os boomers, né? Os baby boomers, que são pessoas nascidas antes de 60 e
Quatro, eu acho, não é?
4, não é? Eu tinha 5 ou 4 aí na minha cabeça,
É,
e que
também, né?
estão, muitas vezes ainda em cargos de liderança, tá? Nas empresas, dão um peso diferente para o trabalho, obviamente, mas a gente entende é que os millennials e os Zs estão menos encantados com essa narrativa do vista a camisa, você é importante para nós, né? São mais críticos em relação a essa narrativa. Então, estão mais acostumados a mudanças, né? A fluidez aí de tempo, de relacionamentos, né? Privilegiam demais o trabalho digital, e com isso, né, uma roupa que é confortável e que é mais identitária também. Essa é uma questão relevante para essas duas gerações, certo? É por isso que a gente vê também empresas falando sobre manter a identidade do indivíduo, né? E naquela pesquisa que eu falei que a Fabi usou, da Lululemon, Bru, tem um dado, inclusive, que comprova o que a gente estava falando. 36%, eu coloquei até aqui na minha aulinha. Ó, vê? Vê se eu acho aqui. 38% entre os millennials, 38% diz que consideraria deixar o emprego se um código de vestimenta rígido
Não.
fosse aplicado.
Alá.
Né? Também tem uma pesquisa do BOF, do Business of Fashion, Bru, que foi feita em 2019, olha lá, isso antes da pandemia, imagina como é que está isso agora. E com 2.700 entrevistados, entre os que se diziam infelizes com seus empregos, 55% afirmou que a maneira como se vestiam para trabalhar não os representava. Olha como a questão identitária é importante. Entre os que dizem que se dizem positivos com a sua carreira, 66% afirmam podem se vestir de acordo com a sua personalidade do trabalho. É uma justificativa, né? É um fator de relevância, né? Para que a pessoa continue engajada e produtiva.
Bem produtivo.
Dona Bruna, é
É isso
isso.
aí, estamos
Muito bem.
pensativas aqui.
3 horas depois, obrigada a você por ter ficado aqui até o
A gente
anoitecer
não
com a gente.
grava, mas quando grava, né? Aliás, a gente vai fazer reunião de pauta para o Juntas. A gente falou disso antes. E se você que está aqui ouvindo tem uma dúvida, uma sugestão de tema, manda para a gente no direct do Instagram, no WhatsApp, né? Você já sabe, nossas redes sociais, pode ajudar a gente aí construir a nossa reunião de pauta baseada no que você gostaria de ouvir aqui nesse podcast. Né?
Tá vendo, gente? Isso é que é comunicação. Você fala, a gente escuta. Bru, obrigada.
Obrigada a você.
Tô com saudade de gravar.
Ana. Ah, eu também.
Tema que eu amo.
É tão bom gravar, né?
É muito bom.
É sempre bom ouvir você quando você fala desse tema. Eu adoro. Adoro.
Obrigada. Vamos que vamos, minha gente.
Bora.
Até mais. Tchau, tchau para todo mundo que ficou aqui
tchau.
Com a gente.
Obrigada a você que ouviu.
É, ó, espalhem esse episódio por aí, tá bom?
É. E se postar no Insta que tá ouvindo, marca a gente.
Marca a gente.
Pra gente ver.
É isso aí.
Então tá bom.
Tchau,
beijo.
Tchau,
tchau. Tchau.
Beijo.